passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nesta noite maravilhosa, que bom poder te reencontrar para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nossa equipe reunida nesta noite, seja bem-vindo. Com muita alegria, recebendo nesta noite o querido pastor Robson Dias, da Assembleia de Deus do Brasil, em Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. Meu pastor Robson, que alegria tê-lo aqui, meu irmão. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite e a paz do Senhor, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e Débora Lira, aos ouvintes, amigos da Rádio Melodia. É um prazer estarmos aqui, chegando no seu lar, através do programa Cristo em Casa.
Débora Lira, boa noite, a paz, Débora.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Robson Dias e a paz do Senhor para todos ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite juntos aqui na nossa melodia para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos orar juntos com o querido pastor Robson Dias.
Querido Deus e adorado Pai, estamos reunidos no nome do seu Filho amado Jesus Cristo para darmos início a este programa, a este culto. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção para aqueles que estão nos ouvindo, seja numa condução, no hospital, no seu lar, no seu trabalho, que eles sejam alcançados pelas Suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.
O passar do tempo, tudo vira rotina, eu quero a novidade. Deixa de ser, mas não quero perder a sensibilidade da tua presença, o brilho no olhar, a primeira essência, o desejo de sentir o teu mover. Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor. Sua verdade confrontava o meu eu. Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor, no lugar que um dia minha cruz deixei. Dai-me a alegria da tua salvação. Põe em mim, ó Deus, um novo coração. Do tempo, tudo virá rotina. Eu quero a novidade. Deixa de ser, mas não quero perder a sensibilidade pra tua presença, o brilho no olhar, a primeira essência, o desejo de Como faço a
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, Estela Laura, Sensibilidade. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Robson Dias, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Pastor Eliel, a nossa referência bíblica está no Salmos de número 91.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
Hoje é dia de festa, porque é o dia do aniversário desse lindo e dessa linda de Jesus que troca de idade hoje. Ai, como estamos felizes em podermos participar com você desse momento. Eu e a Igreja Cristo em Casa desejamos muitas bênçãos para a sua vida. Seja muito feliz e um abraço, companheiro. Josuel Amaro da Silva, Alexandre Vantini, Márcia Mendes da Silva Tadeu, Priscila Honório da Silva, Cristiane Pereira Diego, Lídia Solange Pereira, Ana Maria dos Santos Figueiredo, Vânia da Costa Pérez, Flávia Dias da Costa e Beatriz Silva Monteiro. O versículo para você meditar está em Zacarias 10:1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. É o Senhor quem faz as nuvens da chuva. Então aproveite tudo que Deus fez, inclusive este dia, porque ele é todo seu. Parabéns.
A verdade é a tua palavra e
a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Diga a ele:
vamos, ó Senhor,
manifesta o teu.
Louvor lindo, hein? Em homenagem aos aniversariantes do dia, mais uma vez para você, parabéns, em nome de toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Mas esse momento é um momento também muito especial, um momento em que vamos orar, vamos clamar aos céus neste momento. Vejo o meu irmão Fábio Silva com muitos pedidos de oração aí, né, Fábio?
Ele é, muitos pedidos chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração de Petrópolis, a nossa irmã Nilza Garrido pede oração para ela e toda a sua amada família. De Imbarie, nosso irmão Vinícius pede oração para seu casamento e para toda a sua amada família. Aproveitando, mandando um grande abraço aqui para todo mundo de Duque de Caxias. A nossa irmã Cristina Campos pede oração para ela e toda a sua família. Duque de Caxias aqui, ó, a irmã Raquel Lúcio de Oliveira pede oração para seu sobrinho neto, Pedro Henrique. A irmã pede cura e que ele volte aos caminhos do Senhor. De Realengo, a nossa irmã Renata Oliveira pede oração para seu casamento, para seu marido Eric e suas filhas Alanis e Ariane. A irmã pede bênçãos para todos e que Deus possa cada vez mais ser presente em sua vida. E a nossa irmã Margarida Maciel de Azevedo, de Nilópolis. A irmã Margarida pede oração para sua saúde, para suas filhas Ana Luísa e Camila e para sua amada netinha Helena. Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
Querido Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, oramos a Ti nesta hora, pelos pedidos de oração que chegam a esta rádio, por aqueles, Senhor, que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram em um leito de dor, por aqueles, Senhor amado, que estão neste momento vivendo algum momento de adversidade. Senhor, eu lhe suplico, Pai, para que no nome de Jesus, teu Filho, o Senhor cure o enfermo, aquele que está nos ouvindo nesta hora. Senhor, desenganado pela medicina, já sem esperança para o dia de amanhã, Tu és o Deus que visita, Senhor, o nosso amanhã, e o Senhor conhece os dias do homem. Te pedimos, Senhor, que o Senhor cure, Que o Senhor dê solução a esta causa. Que o Senhor traga a resposta que este homem precisa, que esta mulher necessita. Nós entregamos os nossos ouvintes nas tuas mãos, crendo, Senhor, que o Senhor, ó Deus, está realizando neste momento uma grande obra. Te agradecemos pelas curas, pelos milagres, pelas respostas, pelas provisões que o Senhor envia, em nome de Jesus. Amém.
Um abraço muito especial nesta noite, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, a gente fica muito feliz. O Gildo Teixeira Abreu participando, a pastora Adriana Justiniana, esposa do meu querido pastor Edilson Carlos, da Adeforte, em São João de Meriti, no Gato Preto, né? Obrigado, pastora Adriana, pela participação, Beatriz Canites também, a Tânia Maria de Moraes, Kleber do Carmo, é parente, né? Um abraço grande aí a Ângela Pinto, Sirlene Peixoto, a Josileia Valadão, Miriam Silva, a Sueli Flores, a Marilza Vieira, Alice Maria Carvalho, o meu querido Ayrton de Souza, o Adalto de Andrade, o Fábio Passos Monteiro, de Itaboraí, sempre ligado aqui com a gente. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência, pela preferência e, sobretudo, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Chegou então, gente, esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus aqui no nosso Cristo em Casa. Esse é o momento em que nós aguardamos com muita expectativa, porque nós queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero convidar o querido pastor Robson Dias.
Queridos irmãos, como citamos anteriormente, a nossa referência bíblica encontra-se no livro de Salmos 91. Diz assim o texto da palavra de Deus: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos ouvintes, o texto que nesta noite lemos, ele é um texto que é muito usado para muitos momentos difíceis da vida. É bem verdade que é comum encontrarmos um exemplar da Bíblia aberto em uma cabeceira de cama, em um leito de hospital, no Salmo 91. E quantos se valem deste Salmo para as adversidades, quando estão vivendo as adversidades da vida? Pois afinal, o Salmo 91, ele é um salmo que nos traz segurança na hora da provação, na hora da adversidade, no momento em que o mal bate à nossa porta. Aprendemos neste salmo a confiar no Senhor, a colocar em Deus, a depositar em Deus a nossa confiança. Quantas das vezes somos tomados por momentos de tribulações, por momentos de dor, momentos de angústia, e quantas vezes nos falta um amigo por perto. E quando nós nos deparamos com este salmo, parece que em meio à dor, em meio à aflição, surge então uma esperança. O salmo, ele começa dizendo: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É interessante que existe uma diferença muito grande em habitar, residir e você fazer uma visita. O texto diz: aquele que habita. Habitar é o mesmo que ter um endereço, é o mesmo que ter uma referência, é o mesmo que ter um logradouro. Quando o salmista começa dizendo, aquele que habita, ele está querendo dizer, aquele que está em Deus, nos momentos das dificuldades, ele tem segurança, ele tem descanso. Vivemos em um tempo onde as pessoas correm de um lado para o outro, aonde as pessoas procuram, de alguma forma, a felicidade nas coisas vãs desta vida. E quantas das vezes você se sente decepcionado justamente pelas coisas vãs dessa vida? Entra então a frustração, entra então o medo, e quando você vê, você está contagiado por estas coisas. E quantas das vezes o medo, ele não deixa você progredir. É bem verdade que o medo, ele faz parte do ser humano, porque o medo, ele significa uma espécie de segurança, de limite. O medo nos põe limite, principalmente quando nos sentimos ou temos a ideia que estamos expostos a algum tipo de perigo, um perigo que pode ser real ou não. E então o medo, ele nos põe limite. O problema é que tem muitas pessoas que, tomadas pelo medo, acabam travando áreas da sua vida, acabam sendo tomadas por tribulações, nasce fobias e outros sentimentos que paralisam áreas da sua vida. O salmista, no Salmo 91, parece que ele está nos mostrando o caminho para vencermos o medo. Se nós formos olhar para Gênesis capítulo 3, no versículo de número 10, nós vamos encontrar pela primeira vez a palavra medo. A Bíblia diz que após Adão e Eva pecarem, desobedecerem à voz de Deus, eles percebem que estão nus e eles se escondem de Deus, pois, segundo diz a Bíblia, Deus os visitava no jardim na viração do dia. E até que então Deus vai visitá-los, e a Bíblia diz que quando eles ouvem a voz do Senhor suar no jardim, eles têm medo, porque vê que estavam nu e se esconderam. O medo, ele elimina a sua fé. Não tem como você dizer que você tem fé, mas o medo prevalece sobre ela, porque a fé te dá uma disposição de você vencer os seus medos. O texto que eu acabei de ler mostra-nos alguém que está desobedecendo a Deus e se distanciando dele. Percebe que não tem mais a mesma comunhão. Percebe que Adão e Eva, eles percebem isso dentro de si, que não tem mais, não são mais quem eles eram. E agora tem medo da visitação de Deus no jardim. O medo nos faz nos esconder das situações da vida, nos faz nos esconder até mesmo de Deus. Mas eu venho aqui com esta palavra ao teu coração. O Senhor quer te ajudar a vencer os seus medos. O Senhor quer te ajudar a ultrapassar esses obstáculos que muitas das vezes surgem diante de ti. O medo, sim, nos põe limite, mas o medo não pode nos paralisar. A vida é tão bela, a vida é tão plena, a vida deve sim ser vivida com alegria, e desafios surgem diante de nós todos os dias. Porém, se você deixar o medo invadir o teu coração e tomar conta da tua alma, amigo, você não vai progredir. Você não vai avançar. É bem verdade que a Bíblia é clara em nos mostrar que nós temos que deixar as coisas que para trás ficam e avançarmos para aquelas que estão diante de nós. Mas o medo, se ele te paralisar, você não vai conseguir mais construir. O medo, ele te impossibilita de realizar sonhos que você carrega consigo no seu coração, sonhos que você carrega consigo na sua vida. Mas hoje o Senhor, ele marcou esse encontro contigo aqui neste lugar para lhe dizer que você não vai temer peste que ande na escuridão, mortandade que assole o meio-dia, o espanto noturno. Nada disso lhe impedirá, porque eu tenho a certeza que você habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Se assim é, faça o que diz a palavra: descansa no Senhor, espera nele, tem uma esperança para você. A Bíblia fala de um personagem por nome Moisés, que Moisés é aquele que nasce no Egito em meio a uma perseguição. Faraó manda matar as crianças, porque já sabia ele que o povo hebreu se multiplicava ali no Egito. Porém, a Bíblia nos mostra que Deus vai preservar um menino por nome Moisés. Moisés é aquele que é colocado em um cesto quando a sua mãe já não consegue mais ocultar ou guardar o menino. E ele é posto no rio Nilo quando a filha de Faraó percebe que há um choro de uma criança dentro de um cesto e ela então toma o menino. O menino é guardado pela filha de Faraó, é criado pela sua própria mãe como uma ama, até que então o menino cresce, é desmamado e passa a viver no palácio, dentro do Egito, instruído, criado na ciência e na cultura do Egito. Esse menino cresce, torna-se um homem, e com 40 anos, a Bíblia mostra que por causa de uma defesa que ele faz e um homicídio que ele comete, ele então foge do Egito com medo de ser morto por Faraó. Vai viver a sua vida nas terras de um homem chamado Reuel, ou Jetro, que era sacerdote em Midian. Ali ele casa e torna-se então um pastor de ovelhas. Ele vai viver 40 anos como um pastor de ovelhas. Ele era um homem que foi criado na ciência e na cultura do Egito. Porém, agora, com medo de ser morto, foge do Egito e vai viver 40 anos no deserto. Até que em Êxodo capítulo 3, diz a Bíblia que quando ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E a Bíblia diz então que o Senhor se dirigiu a Moisés dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. E Deus disse a ele por que motivo ali ele estava. E então diz o texto que o Senhor disse a Moisés: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O capítulo 3, versículo 11, Moisés responde a Deus dizendo: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quando Moisés diz: Quem sou eu? A resposta parece ser tão simples, mas na verdade passa um filme na cabeça de Moisés, dizendo: se fosse há 40 anos atrás, eu estava apto para ir até Faraó e tirar o povo de lá. Eu fazia parte do círculo de amizade. Eu estava dentro do Egito. Eu era o príncipe do Egito. Porém, agora, olha no que eu me tornei. Eu sou um pastor de ovelhas. E é bem verdade que ovelhas, ou cuidar de ovelhas, era até uma espécie de maldição para os egípcios. E ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Deus disse a ele: Moisés, o que é que você tem nas mãos? E ele disse, no capítulo 4, uma vara. E o Senhor então lhe disse: lança na terra. Ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E a Bíblia diz: e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Quando Moisés disse: quem sou eu? Moisés está relatando toda a sua história até os dias em que ele está vivendo. E Deus então vai começar um tratamento com Moisés, para que Moisés vença o seu medo. E ele diz: o que tem nas mãos? Ele diz: uma vara. Lança na terra. Tornou-se uma cobra. E olha o que diz o texto: ele fugia da serpente. Queridos, se você for olhar bem as indumentárias dos faraós daquela época, elas pareciam como o formato de uma serpente. E quando ele está fugindo da serpente, Deus está dizendo a Moisés: eu vi quando há 40 anos atrás você fugiu de Faraó, mas agora volta e pegue a serpente pela cauda. E a Bíblia diz que ele pega a serpente pela cauda e a serpente torna-se de novo em uma vara nas suas mãos. Deus estava ajudando Moisés a vencer o medo que ele carregava há 40 anos. E deixa eu lhe dizer, Moisés tornou-se um produto do deserto. Essa era a visão que ele tinha de si mesmo. Essa era a visão que ele carregava a respeito dele. E Moisés jamais esperaria que aos 80 anos Deus teria um chamado na sua vida. Meu amigo, histórias, chamados não começam no Egito, começa no deserto. Deus leva Moisés para o deserto, para ter as experiências do deserto. Afinal, o povo que ele livraria das mãos de Faraó peregrinaria com ele por 40 anos no deserto. Às vezes a gente não entende o momento que estamos passando, o momento que nós estamos vivendo, e às vezes achamos que é o fim. Não é o fim. Ainda há uma esperança para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Parece que os olhos do Senhor não estão lhe vendo, mas os olhos do Senhor, eles estão postos sobre ti, e daqui a pouquinho ele virá lhe socorrer. Moisés então começa esse tratamento, e até que Moisés ele ouve a voz de Deus, e Moisés vai ao Egito libertar o povo das mãos de Faraó. Deus ajudou a Moisés vencer os seus medos. O mesmo Deus, também nesta noite, lhe ajuda a superar esses medos. Eles não se tornarão em traumas. Eles não trarão fobias para a sua vida, porque a vida é feita de desafios. E como eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu posso dizer, como disse o salmista: se eu habito no esconderijo do Altíssimo, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O versículo 3 tem um porquê de resposta. E ele diz o porquê que nele confiarei. Ele diz o porquê que o Senhor é o seu Deus. Ele diz o porquê que o Senhor é o seu refúgio. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Querido, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a colocar nele totalmente a sua confiança. Quem confia no Senhor aprende a descansar, porque sabe que Deus não vai agir no seu tempo. Ele vai agir no tempo dele. Olha para Moisés. 40 anos, tornou-se aquilo que o cajado lhe deu, um produto do deserto, alguém que há 40 anos carregava dentro de si um medo de talvez um dia ser alcançado, medo de ser morto, mas Deus estava guardando nesse deserto. Deus cuida dele no deserto. Deus preserva ele no deserto. Deus ajuda ele a vencer os seus medos no deserto, para que ele cumprisse a sua missão. O seu medo está te levando para o deserto, como um dia levou um profeta chamado Elias, que fugindo de uma mulher, ele vai para o deserto. Se você acompanhar a trajetória do profeta Elias, você vai ver que quando Deus mandou ele profetizar a Acabe, após ele profetizar, Deus direciona para onde ele vai. Vai para o Quiriate. Já mandei corvos te alimentar. E tem um ribeiro que te sustentará com água todos os dias. Passado mais um tempo, o ribeiro seca. E Deus diz: vai para a casa de uma viúva pobre. Ela te sustentará. Mas quando ele está com medo, ele toma uma direção. Após vencer uma batalha no alto do monte, a Bíblia diz que ele, sofrendo a ameaça de Jezabel, ele vai para o deserto. No primeiro caso, ele confiando no Senhor, ele seguiu as orientações de Deus. No segundo caso, ele temendo a morte, ele seguiu as suas próprias orientações e foi habitar no deserto. No deserto, ele pede a sua morte. Mas o texto diz que Deus enviou um anjo no deserto e lhe deu pão e lhe deu água e disse: levanta, Elias, porque longa é a sua caminhada. É a palavra que eu deixo para o teu coração nessa noite. Vença os teus medos. Levanta. Longa é a tua caminhada. Que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo fale mais claro ao teu coração. Vença os teus medos. O Senhor está contigo. Que Deus te abençoe.
Estou sentindo medo, sozinho nesse quarto, sem ninguém que eu amo por perto. Tô sentindo medo. Eu tinha tantos planos, mas o meu futuro agora é incerto. Ainda bem que eu tenho o Senhor cuidando de tudo, 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 e ainda me ama. Sei que
que tem gente orando, ajoelhada lá no quarto, lembrando de mim. E eu aqui tentando juntar forças pra não duvidar do teu agir. Oh, Pai, não leva em conta esse medo que enfraquece o meu coração. Mesmo atemorizado, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos. Voltar pra casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir. Não questiono os teus planos, mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz. No sofá de casa, com a família e os amigos que aprendi a amar. Esse é o meu desejo, mas se não for como o teu, eu posso aceitar. Cuida de mim, Pai. Cuida dos meus, Pai. Faz tua vontade. Eu te prometo, não vou questionar. Cuida de mim, meus pais, não vou deixar a esperança em mim se apagar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Sei que tem gente chorando, ajoelhada lá no quarto, lembrando de mim. E eu aqui tentando juntar forças pra não duvidar do teu agir. Oh, Pai, não leve em conta esse medo que enfraquece o meu coração. Mesmo atemorizado, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos. Voltar pra casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir. Não questiono os teus planos, mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz. No sofá de casa, com a família e os amigos que aprendi a amar. Esse é o meu desejo, mas se não for como o teu, eu posso aceitar. Oh, 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 cuida de mim, Pai. Cuida dos meus, pais. Faz tua vontade. Eu te prometo, não vou questionar. Em mim se apaga, eu confio em ti. Eu confio em ti. Cuida de mim, Pai. Eu confio.
E com este lindo louvor, logo após esta mensagem maravilhosa, vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, eu quero agradecer a equipe que se formou nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, agradecer meu querido pastor Robson Dias, da Assembleia de Deus no Brasil, em Vila Kennedy, na Avenida Brasil, 37.440. Meu pastor querido, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço na família, um abraço a todos da igreja, tá bom, querido? Muito obrigado mesmo. O irmão vai estar impetrando a bênção apostólica daqui a pouquinho. Débora Lira, obrigado, boa noite, até amanhã. Fábio Silva, meu irmão, boa noite, Fábio, até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Robson Dias, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno Deus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
Será sempre.